plenária no dia 28/2/2024, para iniciarmos trabalhos, solicito ao vereador Frederico Godoy que faça a aferição de quórum. Bom dia a todos. Deus desculpa pela Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereadora de Rosa, vereador Leandro, vereadora Cleide Lago, vereador Carlos Fleck Cachê, vereador Deus Mar Fortunato, vereadora André Rezende, vereadora Celiane da Floresta, vereadora professor Marcos Carvalho, vereador Jackson Charles, vereador Frederico Godoy, e hoje ele é arrasou, vereador Luzimar. Quórum suficiente, gente.
Havendo quórum suficiente, solicito ao vereador Leandro Ribeiro que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente exercício, vereador Jackson Charles. Texto bíblico. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ao redor todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar minha vida. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salmo 30. Graças a Deus.
Sequência, passo a palavra ao primeiro secretário, Fred Cacheta, para que faça a leitura da síntese da ata anterior, assim bem como correspondência, requerimentos e projetos a serem encaminhados às comissões.
Bom dia, senhor presidente. Muito bom dia a todos aqui presentes nesta sessão ordinária de hoje. Cumprimento a todos que nos acompanham através da Rádio Manchester e também aqueles que nos acompanham através do nosso canal do TV Câmara no YouTube. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lari e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 22 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que considera as pessoas que possuem fibromialgia como possuidoras de impedimentos de longo prazo e institui o cartão de identificação para pessoa com fibromialgia, residente no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 23 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que inclui no calendário oficial do município de Anápolis a semana de conscientização e prevenção ao tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Projeto de lei ordinária número 24 de 2024, de autoria do vereador Caio Souza, que implementa a campanha visando estimular a adoção de animais abandonados nas escolas, na rede pública e privada do município de Anápolis. Usaram a palavra João da Luz, Cleide Lário e Reamilton Espíndola. Grande expediente, usou a palavra vereador João Feitosa. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Projeto de decreto legislativo número 282 de 2023, de autoria dos vereadores Celiane da SOS e Cabo Fred Caixeta, que concede título de cidadania na Paulina, a senhora Carla Lima Correia e da outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Hélio Araújo, André Rezende e Jackson Charles. Comunicações. Usaram a palavra João Feitosa, policial federal Suender, Luzimar Silva, Cleide Lário, Jean Carlos, Jackson Charles e Hélio Araújo. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 28 de fevereiro em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador presidente Domingos Paula de Souza informa que o mesmo não estará presente na sessão ordinária de hoje por questões de saúde. O mesmo foi acometido por uma virose. O gabinete do vereador Hélio Araújo informa que o mesmo não estará presente na sessão ordinária de hoje por viagem a Brasília em busca de emendas para o município. O gabinete da vereadora Thaís Souza justifica a sua ausência de hoje na sessão ordinária por motivo de doença. O gabinete do vereador policial federal Suender informa a sua ausência na sessão ordinária de hoje, tendo em vista a agenda política fora da cidade. Não havendo projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretário Vege Cacheta. Quero aqui externar aqui a breve recuperação do nosso presidente, Domingos de Paula, para que ele possa restabelecer sua saúde o mais rápido possível, para, quem sabe, amanhã já estar de volta aqui, onde nós teremos uma prestação de contas aqui do Executivo Municipal. Essa sessão plenária está sendo transmitida através do nosso canal do YouTube e assim bem como através da Rádio Manchester. Dando sequência, já abro o pequeno expediente e convido para fazer uso da palavra do pequeno expediente a vereadora Andréia Rezende.
São 9:44, vereadora Andréia Rezende, que é do Solidariedade, sessão sendo presidida, então, pelo vice Jackson Charles, nesta quarta-feira.
Bom dia a todos, cumprimento o nosso presidente em exercício, vereador Jackson Charles, cumprimento a todos os demais colegas em nome da CNDSOS, recentemente recebeu aqui um grande cantor sertanejo, incentivando e multiplicando a questão da adoção de animais, parabéns pelo seu trabalho. Cumprimento a todos que estão aqui no plenário, cumprimento também a quem está acompanhando essa sessão ordinária pela Rádio Manchester, pelo canal da Câmara no YouTube, que encontrará esse discurso nas redes sociais. Uma das pautas do nosso mandato é a defesa do meio ambiente. E uma das primeiras leis que foram aprovadas pelo nosso mandato foi a coleta seletiva e descentralizada do lixo eletrônico. O lixo eletrônico é o lixo que mais cresce no Brasil e no mundo. E na nossa cidade não é diferente. E o descarte incorreto desse lixo, ele causa sérios problemas à saúde pública, ao meio ambiente, à nossa água. Então, é extremamente urgente que a gente mude a forma desse descarte. E nós tivemos um projeto e ficamos felizes e agradecemos ao Executivo por colocá-lo em prática. Hoje nós temos as trocas conscientes em diversos parques da cidade, diversas ações. E aqui eu quero parabenizar e agradecer o diretor Tiago Vitorino pelo trabalho de parceria que ele tem exercido com o nosso mandato. As trocas conscientes são: você leva o seu lixo eletrônico e recebe mudas. Então, é uma troca que realmente faz muito sentido. Só que a gente precisa avançar. Ainda é pouco esse trabalho de trocas conscientes itinerante nos bairros. Então, o nosso mandato, por iniciativa própria, começou um trabalho de conscientização nas escolas municipais aqui da nossa cidade. Começamos a implantar ecopontos e aí formar esses alunos para que eles sejam multiplicadores dessas ideias, conscientizando seus pais, conscientizando a sua família, a comunidade escolar. E mais do que isso, escola é lugar de porta aberta, é lugar que a comunidade pode entrar e descartar o seu lixo, conversar e aprender sobre o meio ambiente. E esse projeto foi um sucesso. Nós estabelecemos ecopontos em diversas regiões da cidade. Aqui agradeço a parceria da Escola Dona Alexandrina, que foi o nosso primeiro ecoponto, os nossos estudantes formados como embaixadores do meio ambiente, na Vila Norte, na Escola Alfredo Giacomozzi, no Jardim Gonçalves, na Escola Rosevir, e também a Câmara Municipal é um ecoponto, que vocês podem descartar o nosso lixo eletrônico aqui. Mas nós vimos a necessidade de ampliar ainda mais. Qual que é o que a gente escuta nas ruas? André, eu tenho lixo eletrônico na minha casa, eu quero descartar corretamente, mas por ter poucos ecopontos, vai acumulando, no final eu jogo tudo fora. E aí não adianta nada a pessoa ter consciência de que o descarte é necessário ser correto. Queremos ampliar. E aí tivemos uma conversa muito importante com alguns empresários da cidade de Anápolis. E a partir da semana que vem, o projeto começa a ser ampliado nas empresas. A primeira empresa a ser beneficiada com esse projeto é a Eduardo Veículos, uma grande loja de veículos na nossa cidade, que tem uma localização muito específica, ali na Brasil Sul, fácil de chegar, de estacionar e de descartar o seu lixo. E a próxima vai ser uma grande empresa de eletrônicos que fica de frente à Praça do Avião, no coração do centro da nossa cidade, ampliando assim uma parceria de sucesso com as empresas privadas e que esse projeto terá ainda mais aplicabilidade. E a gente não está falando apenas das futuras gerações, nós estamos falando hoje de um lixo que cresce e contamina o lençol freático, contamina a água, que é um dos nossos bens mais preciosos. É urgente trabalharmos nesse sentido. E o nosso mandato tem apresentado resultados concretos e eu agradeço àqueles que acreditam, primeiro as professoras, que começamos esse trabalho, e agora os empresários, que ampliamos essa ação. Muito obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Muito obrigado, vereadora Andréia. Em tempo, quero registrar em ata as presenças dos vereadores. Em plenário, vereador Jean Carlos, vereadora Trícia Barreto e também vereador João da Luz. Ainda no pequeno expediente, eu cedo a fala ao vereador Jean Carlos para fazer uso da palavra em 5 minutos.
9h48, o segundo orador do pequeno expediente vai usar 5 minutos na tribuna, vereador Jean Carlos, do União Brasil. E você acompanha aqui na transmissão da sessão ordinária da Câmara.
A vereadora Cleide Hilário, por gentileza, que se dirige à mesa para compor a mesa diretiva.
Jean, presidente Jackson Charles, demais colegas, vereadores, ouvintes aqui da Rádio Manchester, internautas, aqueles populares que nos acompanham aqui nessa sessão ordinária de terça-feira, quarta-feira, 28 de fevereiro, encerrando mais um mês de fevereiro, o primeiro mês dessa legislatura. Apenas um pequeno expediente aqui, não posso deixar aqui de fazer um apelo. Um apelo, na verdade, à regulação, Jackson, Complexo Regulador Estadual e também à Secretaria do Estado de Saúde. Nós sabemos que recentemente houve uma alteração administrativa, o Complexo Regulador Estadual passou a assumir de forma integral essa regulação e nós temos visto aí, acompanhado o sofrimento de um caso específico aqui, eu tenho sido procurado, está nas redes sociais, e a gente quer fazer um apelo aqui mesmo, para que também os deputados estaduais da nossa cidade possam cobrar da Secretaria do Estado, do Complexo Regulador Estadual, e não apenas do município, a maior celeridade na transferência e, sobretudo, dos casos de alta complexidade que dependem do CRE, Complexo Regulador Estadual. Estou falando isso porque eu fui acionado ontem por algumas pessoas em relação a um paciente, né, o Osmair, amigo meu aí de infância, Osmair Silva Melo, que aguarda praticamente há 2 meses a transferência para uma cirurgia cardíaca. Então nós queremos aqui reforçar esse pedido, mas em cima dessa pauta específica do Osmair, que é um exemplificar aí que são muitas situações. E nós sabemos que a primeira cobrança imediata é na Secretaria Municipal de Saúde. Verdade. Mas nós queremos aqui reportar nesse caso específico que a regulação estadual precisa de mais celeridade aos pacientes da cidade de Anápolis. Nesse caso específico, porque também não está acionando o Hospital Evangélico, que já retomou as cirurgias cardíacas. Né? Um homem jovem aí que está em grave estado de saúde. Então, quer dizer aqui, pedir, né, ao atual coordenador da regulação estadual, salvo engano, Luciano, e ao novo secretário de saúde do estado, que dê maior atenção, sobretudo às questões de transferência e alta complexidade que está inscrita no complexo regulador estadual. Então, lamentavelmente, né, esse paciente, há 1 mês, espera após a sua inserção no sistema, mas desde 31 de dezembro de 2023, internado numa situação delicada. Então, nós queremos pedir também a regulação do município, que cobre, né, eu sei que tem as suas limitações, mas faça, né, as cobranças diárias aí, e que nós possamos também, com os deputados estaduais, pedir ao Complexo Regulador Estadual que tenha mais a celeridade, responsabilidade com as situações de Anápolis, porque é muito fácil também imputar a secretaria do município, mas certas situações
produção de alta complexidade, devemos também cobrar mais eficiência, sobretudo na questão da transferência dos pacientes. Então, quero aqui dizer, né, que nós estamos cobrando aí, e já tentei falar hoje também com a pessoa da Secretaria de Estado, mas, infelizmente, é uma situação delicada e que nós precisamos de apoio político, né, da Secretaria Municipal, dos representantes estaduais na Assembleia Legislativa, que possam nos dar a resposta para que os pacientes, sobretudo das cirurgias cardíacas e de alta complexidade, que estão aguardando transferência, possam imediatamente ter uma transferência e um tratamento adequado. Eu quero dizer aqui aos familiares do Osmaí que nós, vereadores, ficamos cobrando. Né? Já tivemos audiência pública aqui promovida pelo vereador Jackson Charles. Sabemos que demanda uma série de ajustes que o Estado, inclusive, assumiu agora de forma integral essa regulação. Então, nós precisamos, né, de um alerta aí à Secretaria do Estado e, sobretudo, aí ao Complexo Regulador Estadual, mais atenção, né, e pedir aí que Deus possa realmente caminhar e as autoridades que tenham essa capacidade, junto à Secretaria Estadual de Saúde e ao Complexo Regulador, possam dar uma solução para esse caso, que é um exemplo, né, o Osmaí Silva Melo, que infelizmente está sofrendo aí, um homem jovem ainda, mas que precisa imediatamente do tratamento adequado. E por que não também não inserir e solicitar a vaga aqui ao Hospital Evangélico, que até onde sei, retomou as cirurgias cardíacas. Então, fica o nosso apelo, sobretudo porque é um cidadão que merece respeito aí, está sofrendo, e a população e toda a família está nos cobrando. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Jean. Ainda no pequeno expediente, eu cedo a fala por 5 minutos ao vereador Marcos Carvalho.
9h54, agora o terceiro orador do pequeno expediente, vereador professor Marcos Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, usa a tribuna por 5 minutos. São 9h54.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Mas, como sempre, cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Na última segunda-feira foi aprovado em segunda votação o nosso projeto que combate e previne o assédio sexual e moral no âmbito do Poder Legislativo e Executivo de Anápolis. Esse projeto visa trazer mais segurança e evitar comportamentos abusivos de autoridades, principalmente protegendo as mulheres que são servidoras. De acordo com dados do Ministério Público do Trabalho, nos anos de 2022 e 2023, aconteceram mais de 8 mil denúncias no Brasil sobre assédio sexual e moral em ambientes de trabalho, em empresas públicas e privadas. Então, esse é mais um projeto. Nós temos mais de 60 projetos apresentados, mais de 15 leis que já foram sancionadas e mais um que vem tentar contribuir com o Poder Público Municipal. Quero também registrar aqui nossa moção de apoio aos servidores públicos federais por meio do Sinti-IFES, que tem tentado abrir mesas de negociação com o Ministério de Planejamento e Gestão, o MPOG, tentando discutir sobre a recomposição salarial. Nós temos em Anápolis mais de 80 servidores públicos federais dessas carreiras de técnico administrativo de nível médio e superior, servidores muito importantes para o funcionamento das instituições federais no município. Então, deixo aqui o nosso apoio e externalizo a nossa disposição em estar posicionando, e eu sou servidor público federal e me vejo nesse grupo. Quero ainda comunicar que deixamos aqui, apresentamos um requerimento pedindo uma nova prorrogação ao concurso público das pedagogas, concurso da educação, que vence agora em junho de 2024. E nós estamos justificando esse pedido por questões da pandemia e da crise financeira que a nossa prefeitura atravessou. E esse requerimento pede, então, que o concurso seja prorrogado até o dia 30 de junho de 2025. Isso é possível, isso é legal. A Prefeitura de Goiânia acaba de ter um gesto parecido e essa é, então, uma ação importante para garantir, para a economicidade, para o princípio da economia de recursos e para garantir que essas pedagogas aprovadas por concurso de prova e título possam tomar posse e ser grandes professoras, ajudando a construir uma educação pública, gratuita e de qualidade, com inclusão social e educacional. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Muito obrigado, vereador Márcio Carvalho. Ainda no pequeno expediente, eu concedo a fala por 5 minutos ao vereador Reamilton Espíndola.
9h57, agora por 5 minutos vai usar a tribuna, fechando o pequeno expediente, o vereador Reamilton Espíndola, ele é do Republicanos. 9h57.
Bom dia, senhores e senhores, cumprimentar aqui o vereador Jacques Charles, presidente em exercício, cumprimentando a todos da mesa. Comentar aqui também o Osvaldo, cumprimentando a todos da comunicação, a todos que nos assistem pela TV Câmara, no canal no YouTube, e também a todos que acompanham através da Rádio Manchester ou através das redes sociais, aonde quer que chegue o alcance aqui da transmissão dessa sessão na Câmara Municipal de Anápolis. Bom, meu gabinete teve uma procura de diversos pais quanto aos profissionais, ao professor, ao cuidador, ao professor de apoio, nosso município. Tive caminhado antes ao então secretário de Educação, Alex, junto a Juliana Amorim, da Educação Inclusiva. E hoje pela manhã eu estive na Secretaria de Educação, uma reunião muito importante com a atual secretária, Flávia Fernandes Souza, e já quero parabenizá-lo pelo trabalho que a senhora prestou diante da inclusão, né, algum tempo atrás, onde a gente já pôde dialogar diversas vezes sobre as questões do autista e as crianças com deficiências intelectuais ou outras no município. E hoje, a senhora assumindo a responsabilidade dessa pasta, quero desejar aí sucesso, né, que Deus te abençoe nessa caminhada. Mas, na nossa conversa, pude apresentar diversos nomes e uma atenção para cada caso. Davi, Taylor, Arthur, José, João Arthur, Miguel, José Miguel, Lucas, Yasmin, Enzo, Anthony, diversos nomes aqui que estão na minha lista, dentre outros. E o contexto é a questão do profissional de apoio. E ela disse que, Hamilton, em tempo bem ágil, nós vamos poder otimizar. Porque qual que é a plataforma que nós vamos trabalhar nesse contexto? Qual que é o caminho que nós vamos percorrer? É pontuar cada caso, vendo cada diretor, cada diretora, poder ir em loco com cada aluno. Então, quero aqui, né, repassar aqui essa fala da secretária, também aqui agradecer a atenção da Muriel, hoje ali na secretaria, representando a Juliana Morim, que é a secretaria de inclusão, né, por cada caso que ela também já trouxe solução para as crianças do nosso município. Eu tenho visto aqui um projeto de diálogo muito importante nesse contexto. E nós podemos ali falar sobre o projeto, sobre o nosso projeto Clínica Escola do Autista, um projeto que também a Flávia acompanhou, um projeto que o Alex também acompanhou, e que nós estamos acompanhando ali a construção da Clínica Escola do Autista. A Clínica Escola do Autista, que será ali no Parque da Matinha, né, onde já está com as paredes elevadas, na parte estruturada de serralheria, já está colocada as telhas, já iniciaram ali o processo do contrapiso. Agora estamos aguardando a situação agora das finalizações da parte hidro e também da parte elétrica ali, para que haja a funcionalização da Clínica Escola do Autista. Ponto de vista, é também ter apoio para os pais, treinando os pais e também treinando os profissionais do município de Anápolis e, quiçá, avançar também em treinamentos em aba para outros municípios do nosso estado, para poder diminuir aí as condições das crianças autistas e dos adolescentes, né, que encontra aqui em Anápolis e ao redor. Quero aproveitar essa fala também fazer um convite a todos os nobres pares, né, e a todos ouvintes, aonde quer que chegue aqui a condição da comunicação da Câmara. É, no dia 4 de março de 2024, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal de Anápolis, em referência ao Dia do Profissional de Estética e também o Dia do Entregador, estaremos aqui fazendo uma moção de aplauso para homenagear esses profissionais do nosso município. Então, faço aqui um convite para todos, né, e aguardo aqui, né, que você que tem um amigo que talvez esteja nessa área da estética ou também como entregador, quiser direcionar aqui o nome dele para nós podermos também trazer essa moção. Direciona aqui a fala a todos, nobres pares. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Raimundo Spindler. Eu queria fazer uma referência aqui aos vereadores, estão em plenário, atentarem ao quórum qualificado e não se ausentarem sem comunicar à mesa para evitar o comprometimento da sessão. Nós precisamos do número qualificado para seguir a sessão. Então, antes de sair, por gentileza, comunica à mesa para evitar constrangimentos. Não tendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente, já abro o grande expediente e concedo a fala à vereadora Trícia Barreto.
10:03. Agora a vereadora Trícia Barreto, do MDB, usa a tribuna no grande expediente. Ela tem 10 minutos e abre o grande expediente na sessão de hoje. 10:03. Hoje, quarta-feira, 28 de fevereiro.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do meu amigo presidente em exercício, Jackson Charles, meus colegas vereadores, representantes da imprensa, no nome da minha amiga Giovana, e aqueles que acompanham o nosso trabalho através da Rádio Manchester e da TV Câmara no YouTube. Eu estive agora na Escola Municipal Ernest Ritter, é uma escola municipal aqui de Anápolis, que fica no bairro Pirineus, e nós convidamos o DETRAN, e aí eu agradeço o presidente, delegado Valdir, que concedeu essa manhã educativa para as crianças da escola. Em nome da diretora Vânia e em nome dos agentes que foram disponibilizados para ficar aqui com a gente nessa manhã, Vânia também. É super importante essa manhã educativa, esse bate-papo com as crianças, nem pensando agora no mediatismo, igual uma menina lá na escola falou: ah, mas eu nem dirijo ainda, eu nem sei dirigir, eu sou criança. E quantas vezes nós somos repreendidos pelos nossos filhos no trânsito? Eu mesma já fui algumas vezes. Estamos super intolerantes. O trânsito de Anápolis é bem complicado. O simples ato de atravessar uma faixa de pedestre gera confusão. Ou o carro não para, ou o pedestre atravessa devagar, com um olhar recriminando o motorista. Então, esse projeto educativo visa justamente coibir esse tipo de atitude, principalmente a violência no trânsito. Nosso projeto não é para agora, mas visando o futuro, e eu acredito que a educação é um instrumento transformador para isso. O DETRAN está aberto, e eu falo aqui com aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, quem tiver interesse, tanto escolas públicas quanto particulares, entrar em contato com a minha equipe, que nós vamos agendar a visita do DETRAN no projeto DETRANzinho nas escolas. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Trícia Barreto. Informo aos vereadores que ainda há espaço para fala no grande expediente. Se algum vereador tiver interessado, por gentileza, procure o primeiro secretário para o registro especial. Ainda no grande expediente, eu concedo a fala ao vereador Eli Rosa.
Agora, 10:06, o vereador Eli Rosa do Podemos, usa a tribuna, e certamente vai fazer aí a sua despedida do mandato, ele deixa agora o mandato, para o retorno do vereador Ederson Lopes. Vamos ouvir o vereador Eli Rosa.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos que nos veem, todos que nos ouvem, vereadores, vereadoras. Presidente, são duas suas pautas me trazem a essa tribuna. A primeira delas, senhor presidente, é agradecer ao EANA, Hospital Estadual de Anápolis, que através da sua administração, das suas diretorias técnicas e administrativas, eu quero agradecer pelo apoio, agradecer pela dignidade humana, que era do meu pai o direito, recebida ali naquele hospital. Apesar, senhor presidente, de ter ficado por alguns dias numa sala, numa cama não tão tanto apropriada pelo quadro que ele tinha naquele momento, mas é claro e absolutamente digno e lógico que há um entendimento nosso e houve com certeza o entendimento dele, a necessidade de esperar por um leito de UTI. Contudo, não foi possível retornar para a nossa casa, então hoje ele se encontra com Deus, mas mesmo assim, senhor presidente, a gratidão é muito grande por esse momento e por esse passamento. Quero agradecer aqui a todas as pessoas que me abordam, todas as pessoas da rede social que têm se manifestado por esse momento. E dizer mais uma vez, senhor presidente, é muito honroso ter conquistado pessoas, conquistado instituições. Eu costumo pensar e pratico esse pensamento na minha conduta de vida, de que muito pouco valor tem aquilo que a gente adquire, mas que o que a gente conquista não tem valor que faça cobertura a um bem tão precioso que é a conquista de pessoas que possibilitam, então, tendo em vista que nós vivemos um grupo e nós vivemos em convivência mútua, como qualquer ser mamífero que somos, nós vivemos em manada. E eu me sinto muitíssimo bem acolhido pela minha manada, acolhido pela minha cidade, pelos meus eleitores, pelos meus amigos, pelas instituições que me respeitam, pelas pessoas que têm manifestado de forma até surpreendente a mim, por esse, vamos dizer assim, por esse sentimento, que não é só meu, não é só dos meus irmãos, esse sentimento também, com certeza, pelos olhos, pelo comportamento das pessoas, eu tenho certeza absoluta que também muitos amigos ficaram sentidos por essa situação. Meu pai foi digno de receber ali, no seu momento de estar ali na igreja, dentro de um caixão, mas essa casa, inclusive, teve o seu representante maior aqui, que é o nosso presidente Domingos de Paula, ali presente. Então, na verdade, eu vejo isso como um alcance, talvez nunca esperado pelo meu pai, ter uma instituição de tamanha importância que é a nossa casa, que aqui representa todo o nosso povo anapolino, ter um representante dessa casa presente ali naquele momento de dor familiar. Muito obrigado, o presidente não está presente, mas muito obrigado por esse comportamento, por esse aceno. E, em nome da minha família, eu quero aqui agradecer a instituição forte no nosso município aqui também, representada pelo Zé Cacheta. E eu vou deixar de citar nomes aqui, senhor presidente, porque acabo sendo injusto. Mas eu entendo que isso foi o que meu pai mais teve como robustez, como riqueza, foi, vamos dizer assim, a sua capacidade de, apesar de ser um homem extremamente humilde, foi um servente de pedreiro que veio para essa cidade com 7 filhos, que aqui nasceu mais um e eu sou o mais velho deles. E esse município, essa cidade, nos deu a possibilidade
de viver aqui, conviver aqui, criar nossos filhos. Hoje meu pai estava criando seus netos, seus bisnetos, e eu estou criando meus netos nesse município. E quero destacar aqui a importância do povo ter votado em mim e acreditado em mim, no meu trabalho, no meu pensamento, na minha conduta, na minha fé como ser humano. Eu sou um homem extremo, eu estava escutando ali o Zé Fernandes falar, outros mais falaram, o professor Marcos falaram, cara, você é o cara que fala hoje e amanhã você fala a mesma coisa. Faço política como faço negócio. Eu acho que todos nós, acho não, eu tenho absoluta certeza que quando você se compromete ou se mete a representar um povo, você tem que ter a cara do povo. E o nosso povo é um povo honesto. O nosso povo é um povo que tem lado. O nosso povo é um povo que tem projeto para o nosso município. E que eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que votaram em mim esperam de mim esse comportamento que deve ser comum a qualquer homem comum. Mas, senhor presidente, eu, mais uma vez aqui, eu quero agradecer a convivência de todos aqui. Eu tenho tentado encontrar aqueles que eu posso abraçar, cumprimentar e dizer que foi muito honroso estar aqui por quase 2 anos. E vou, como pré-candidato, eu vou pedir licença de novo para o meu povo para estar aqui o ano que vem. Se esse povo permitir, aqui estarei de novo em 2025.
Uma parte, vereador.
Ok, muito obrigado.
Vereador, na política e na vida, ninguém faz nada sozinho. E nós temos visões muito divergentes do tamanho do Estado, da participação das empresas privadas, de divisão de recursos, de ordenamento de despesas, mas as divergências de olhar não nos afastam no sentido do compromisso público. E eu disse isso ao senhor e faço questão de registrar aqui. Sua postura ética com os companheiros, direta, respeitosa, mesmo quando nós divergimos em alguns assuntos. Isso é muito importante, apertar a mão de manhã e à tarde cumprir o que foi combinado. Então, eu quero dizer que foi uma honra conviver com o senhor durante esse período.
Uma parte também.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Uma parte, vereador.
Ok, Fred.
A parte. É, visto que o vereador professor Marcos foi muito feliz em falar, principalmente do seu companheirismo, né? Não é segredo para ninguém, e eu conto isso para todo mundo, que você me ensinou muito, como pessoa, como empresário e como político também. Então, para mim foi uma honra poder trabalhar esse tempo ao lado, inclusive ladeado de gabinete, né? Aprendi novamente e quero te agradecer. Espero que um futuro bem próximo, nós dois possamos estar aqui novamente, né? Para você continuar aí nessa luta sua, que é uma causa muito nobre, que é a área da saúde, e também estar junto comigo aqui para a gente poder trabalhar por Anápolis. Muito obrigado e foi uma honra trabalhar contigo.
Assim seja, muito obrigado.
Uma parte de Rosa, por favor.
Ok.
Quero. Muito se fala que não se faz amigos na política, que não existem pessoas que têm ética, que não cumprem o que falam, e eu discordo disso. Maus profissionais e pessoas ruins existem em qualquer outra atuação. E eu fiz e faço muitos amigos na política e sou muito feliz de tratar de política com pessoas que cumprem o que falam, que sobem na tribuna e falam uma coisa e que descem e falam a mesma coisa. Porque eu não concordo com quem fala assim que a política é assim mesmo, um jogo de palavras. Ao contrário. E o senhor sempre foi assim. Subiu na tribuna e tem um discurso. E quando o senhor desce da tribuna, o senhor tem o mesmo discurso. E isso é muito bonito. Parabéns pela sua atuação, pelo respeito que as pessoas têm pelo senhor, a qual eu tenho também. E espero que na próxima legislatura a gente possa estar juntos trabalhando pela nossa cidade. Parabéns pela sua atuação.
Muito obrigado, vereador.
A parte.
A parte também.
Muito prazer.
Passar? Eli, eu quero te cumprimentar, já te conhecia já antes, e o respeito aumenta com esse momento mais próximo aqui. E eu e você temos também essa mesma característica de subir aí na tribuna e fora da tribuna e do microfone ser a mesma pessoa. Aprendi com você também esse tempo que a gente ficou junto aqui. Obrigado.
Obrigado. Muitíssimo obrigado. Então, senhor presidente,
uma parte.
É permitido o nosso tempo aqui, presidente. Ok.
Eli, quero te dizer que você foi uma pessoa
que eu conhecia aqui na Câmara, não conhecia, dizer que é muito importante a gente ver quando as pessoas respeitam outras pessoas. E eu vi isso em você. Hoje, saio daqui e você também, mas pode ter certeza que você tem todo o meu respeito. E eu espero sim, torço para que você esteja aqui em 2025, que Deus te abençoe muito nessa sua caminhada, que você continue sempre ser essa pessoa respeitosa, que fala com os colegas, né, com esse aperto de mão forte, e que Deus te abençoe muito.
Amém, muito obrigado.
Uma parte.
Ok. Oi. Ah, sim.
Eli, eu não soube do passamento, né, do seu pai, mas infelizmente hoje, infelizmente, eu digo o seguinte, infelizmente hoje eu posso dizer que sei o que o senhor está sentindo. Eu gostaria de dizer que entendo, posso compreender o que o senhor está sentindo, mas hoje eu posso dizer que sei. E conforme os novos colegas aí falaram também, eu contribuo com essa observação. O senhor sabe muito bem, todas as vezes que eu precisei, nem procurei, né, pela ajuda do senhor, o senhor se ofereceu, fez questão, com aquela elegância que lhe é peculiar, aquele carinho, aquela atenção, né? Então, isso traz muita admiração para a sua pessoa. O sentimento que a gente tem com o senhor é dessa pessoa cuidadosa, essa pessoa que realmente gosta dos amigos, que realmente quer fazer amigos, que realmente faz amigos sem fazer força. Então, é assim que eu sinto o senhor. Né? O senhor sabe, duas vezes, pelo menos, que o senhor me atendeu com muita gentileza, com muito carinho, com muita atenção, e a gente sabe que aquilo vinha do coração. Então, mais uma vez, meu amigo, meus pêsames, e, assim, infelizmente, essas coisas acontecem na vida da gente, e eu sei o que é isso no momento. Um abraço.
Muito obrigado.
Boa parte.
Boa parte.
Bom, quero...
Boa parte.
Quero aqui deixar as minhas condolências também a respeito do passamento aí do seu pai. E me deu uma lembrança de quando meu pai também fazia tratamento ali na Única. Né? E aí sempre nós nos esbarrávamos ali. E um dia foi assim algo muito pontual que está na minha lembrança. Eu parei para conversar com você ali na entrada e o senhor estava com a marmita na mão. E aí nós conversando, disse, rapaz, hoje deu um movimento muito além do que a gente imaginava e eu vim aqui para atender o meu médico, o doutor Gabriel. Você estava levando a marmita para ele, né, para a hora da refeição dele. Então ali me traz uma memória de um cara humanista. Um companheiro que no meio da dificuldade ali, que estava super lotado os atendimentos, o médico não teve condição de sair e o senhor foi lá cuidar dele. Então aqui, né, além da convivência aqui dentro da Câmara, sempre que a gente pôde dialogar, conversar, né, e tanto dentro das comissões, né, eu vi a hombridade, né, o profissionalismo que o senhor tem levado, né, o legislativo e também o ser humano de Soré. Então, parabéns, sucesso na caminhada, que Deus abençoe o senhor.
Amém, muito obrigado.
Vereador Eli, eu fiz questão de deixar minha fala por último, para observar, inclusive. Pelo lugar, eu quero externar aqui os meus sentimentos pelo passamento do seu pai. Sei exatamente o que o senhor sente nesse momento. Eu também perdi meu pai, de conhecer o meu pai. Infelizmente, eu não fiquei sabendo do falecimento do seu pai, então eu estaria lá com o senhor, com certeza. Mas saiba do meu respeito e do meu carinho pelo senhor. Mas eu quero falar aqui, vereador Eli, observando a fala dos vereadores, na condição de líder do Executivo Municipal e vice-presidente, e agora dirigindo esse trabalho nessa manhã, a importância do comportamento ético de um parlamentar. Hoje, o senhor foi cumprimentado por praticamente todos os vereadores. E desses vereadores, uma grande parte faz parte da bancada, que não é a bancada governista. ou seja, é a bancada oposicionista. O que, que eu quero dizer? Que mesmo havendo divergências de opiniões e divergências de posições, e às vezes até debatendo questões contrárias, o senhor conseguiu adquirir dessas pessoas o respeito e a consideração. Isso é muito grande, isso é grandioso. Eu, particularmente, tenho orgulho de dizer que já é a segunda vez que nós trabalhamos junto aqui nessa casa, no primeiro mandato e agora nesse mandato, seu primeiro mandato lá. Nós já trabalhamos junto, já o conheço, mas muitos aqui não o conheciam. Então, eu quero aqui desejar, em nome do prefeito Roberto Naves, a par de agradecê-lo pela parceria, pela honradez, pela grande contribuição que o senhor deu para o povo anapolino, apoiando aqui os projetos importantes para a cidade. Eu, particularmente, quero desejar toda a felicidade do mundo para o senhor e que, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, o senhor estará aqui novamente no próximo ano.
Uma parte.
Deus te abençoe.
Presidente, pediu a paz também.
Tinha pedido também.
Imperador, o tempo já esgotou, não, eu vou escrevê-los pela ordem do dia.
Mudar a pauta, presidente, aí depois vem as demandas. Então.
Eu vou, nós temos tempo suficiente aqui, eu vou, não havendo mais escrito o grande expediente, eu encerro o grande expediente e abro a palavra e peço ao secretário que faça a aferição de quórum para a ordem do dia.
Senhor presidente, não é possível nem que eu conclua aqui?
Pode.
Muito obrigado. Eu quero aqui também, a minha fala não foi conclusivo, mas agradecer a honra de ter assumido o gabinete do nosso vereador eleito, Ederson Lopes. Quero agradecê-lo pela confiança, agradecer ao prefeito por ter confiado em mim essa pasta, né, a pasta ao Ederson, que de tabela me assume a responsabilidade, me cede a responsabilidade de assumir o gabinete do Ederson. Mas, assim, concluindo aqui, senhor presidente, levando em consideração até a conversa do nosso vereador do PT, professor Marcos, apesar de eu ser da iniciativa privada, meu primeiro negócio que eu fiz, eu tinha 9 anos. A minha mãe tinha uma galinha de pintinhos ou pintainhos, e a minha mãe me deu esses filhotes. Eu retirei a galinha desses filhotes e fechei ela num cômodo. Era no meio de um ano, meu tio era pastor numa igreja que ia fazer festa. Eu criei esses pintinhos para vender lá na igreja e foi o meu primeiro negócio que me deu lucro. Apesar de tudo isso, eu sou capitalista, não o nego, mas sou também democrático, que é os dois pilares, que é o sistema e o regime que move o mundo. Mas nem por ser capitalista eu jamais deixarei de contribuir e de buscar no meu pensamento, na minha prática, a dignidade humana. Um abraço, saudades já levo. Muitíssimo obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli. Esgotado o tempo regimental do grande expediente, encerro o grande expediente, solicito ao secretário que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Readilto Espíndola, vereador Lizier, vereador Jean Carlos, vereador Leandro Ribeiro, vereador professor Marcos, vereadora Celiane, vereador doutor José Fernandes, vereador André Rezende, vereador João da Luz, vereador Eli Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereadora Cleide Lário, vereador Luzimar Silva, vereador Cabo Fred Caixeta e vereador presidente de exercício, Jackson Charles. Quórum suficiente, senhor presidente.
Muito obrigado, secretário. Não havendo projetos para a votação, antes da votação dos requerimentos, eu já abro a ordem do dia pela ordem e já cedo a fala para que os vereadores concluam os seus cumprimentos. Concedo a palavra pela ordem ao vereador Jean Carlos.
Já, presidente, também, né, não poderia deixar de mencionar aqui algumas palavras ao colega vereador Eli Rosa. Primeiro também dizer ali que eu também não fiquei sabendo aí, infelizmente, do falecimento do seu pai. Meus sentimentos, sei que é uma pessoa sempre prestativa, de fato, também teria ido, né, mas fiquem os nossos condolências também, sei como é duro isso, apesar de ter 13 anos e 2 meses, não passa, né? Só avisa, mas que Deus conforte a todos vocês, todos os irmãos, todos os familiares. Mas eu conheci ele, não sei se você lembra, em 2004, numa reunião política que marcaram para mim e para você, no Progresso. E naquela data eu ainda meio aspirante, né? Mas eu vi ali a sua vontade de contribuir com a cidade e você, de forma bem positiva lá, deixou uma mensagem rebentou aquele ano. Se não me engano, você teve 2.008 votos. Foi um dos mais bem votados. Eu também fui mais bem votado do meu partido, mas não fui eleito. Mas desde então, né, a gente sabe aí sua vontade de contribuir com a cidade. E reconhecer aqui a pessoa prestativa que você é. Jamais me esqueci, quando estive com o Covid ali, você sempre atencioso, diariamente me ligando, na primeira vez, naquele período difícil. E, né, mostra apenas sua nobreza aí. Fiquei feliz quando você regressou, você se lembra, naquele dia que você assumiu aí a cadeira do Ederson. E, né, espero que Deus conduza aí, que for melhor, que se assim for, você possa estar de volta aí, prestando serviço e contribuindo para a cidade também como agente político. Já contribui muito como empresário, como cidadão e, né, gosta de ser agente político, que tenha êxito aí também. Tenho certeza que prestou um serviço relevante aí e que Deus o abençoe aí. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean. Ainda pela ordem, você dá fala por 3 minutos ao vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente. Em exercício, vereador Jackson Charles. Cumprimentar a todos aqui na galeria, na pessoa do Jânio Silva, craque comentarista, que está aqui prestigiando essa sessão ordinária. A minha fala também é no sentido de cumprimentar o vereador Eli Rosa. Estava muito concorrido enquanto Vossa Excelência usava a fala, vereador. Vai dizer que Vossa Excelência tem uma lista de serviços prestados ao município de Anápolis ao longo da sua carreira política. Tive a honra de te conhecer aqui também, nesta Casa de Leis. Tive a honra de ser vereador junto com a sua filha Eliner Rosa, que também leva os mesmos princípios que Vossa Excelência. Já externei meus sentimentos a você pelo passamento do seu pai. Infelizmente, ao curso da vida, nós temos que passar por isso. Eu, graças a Deus, ainda não passei por isso. E dizer a você que, com certeza, você estará aqui de volta, porque você faz um excelente trabalho em prol da população de Anápolis, em especial da menos favorecida. Tive a honra de ter você ao meu lado na minha campanha para deputado federal, inclusive fazendo reuniões em sua residência. Fico muito feliz, Eli, de ter você aqui como edil, como parlamentar, como brigador e lutador pelas demandas que trazem benefício à cidade de Anápolis. Tenho certeza que você estará aqui de volta na próxima legislatura. Leve o nosso carinho aí pela jornada que você esteve aqui conosco. Meu muito obrigado por tudo que nós participamos juntos nesse período. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Ainda pela ordem, ceda a fala ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero, em consideração, né, a nossa convivência, ele dizer o seguinte: mesmo partido, né, PSC, agora virou Podemos. Foi uma honra estar com você durante esses 2 anos, trabalhando juntos. Tive a oportunidade de aprender, porque realmente você tem uma expertise na área da saúde, sempre orientando o melhor caminho, mostrando para todos as dificuldades, né, que é cuidar das pessoas através da saúde. Eu sempre me inspirei em algumas falas suas com relação a essa questão de ter essa preocupação na área da saúde, né? Você, a vereadora, ex-vereadora Eline Rosa, que eu convivi aqui também no mandato passado, que foi um prazer. Eline também tem uma consciência muito boa, né, do que é fazer para o outro, para o próximo. E eu desejo a você, nesse próximo pleito, agora sim, um retorno para essa casa. Assim como todos nós vamos ter que batalhar por isso, né? Mas foi uma alegria conviver com você e meus sentimentos pelo passamento do seu pai. Eu sei o tamanho dessa dor. Eu perdi meu pai o ano passado, né? Infelizmente, é uma despedida dolorosa. Mas eu quero deixar considerações para os seus familiares, para você também, que Deus possa consolar o seu coração, tá bom? Obrigado pela nossa convivência. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Em tempo, eu quero registrar a presença do comentarista esportivo, ex-atleta do Galo e da Rubra, Jânio Silva, meu amigo pessoal. Obrigado pela sua presença nesta manhã. Ainda na palavra pela ordem, eu concedo a fala à vereadora Cleide Lário.
Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos.
Hoje eu estou usando a palavra apenas para desejar aí e dizer ao Eli Rosa que foi um grande prazer, Eli, por esses 2 anos, né, 2 anos e meio, conviver com você aqui nesse parlamento. E por diversas vezes nos encontramos e conversamos várias vezes. E não o conhecia pessoalmente, já ouvia falar muito de você. E você é uma pessoa, Eli, que eu sempre lhe considerei como um lorde. Muito educado, muito fino, sempre solícito e sempre pronto a servir. E isso nos admira muito, porque uma pessoa que está sempre pronta a servir ao próximo mostra, sim, ser um excelente parlamentar, mostra, sim, estar preparado para estar aqui onde você está. Tenho certeza, espero que você venha para o meu partido. Conversamos isso por diversas vezes. E tenho grande admiração por você, pelo seu trabalho, pela sua família, pela maneira que você lida com as coisas. Então, não é um adeus, mas sim um até logo. Mas quero, assim, mostrar para você a minha tamanha admiração por você. Que Deus o abençoe. E estamos orando por você e pela sua família, para que Deus venha confortar o coração de vocês. Eu sei que é um momento difícil, mas eu tenho certeza que Deus vai confortar vocês. Deus o abençoe. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito obrigado. Ainda não tardiamente, eu quero registrar as presenças do vereador Lisiano Zé Borges e também Luzimar Silva na sessão plenária. Ainda na palavra pela ordem, eu concedo a fala ao vereador Deusimar Fortunato, o despachante do povo.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, né, bom dia a todos. Eu quero só cumprimentar o Eli Rosa, né, e dizer ao Eli Rosa que foi muito bom, Eli, conviver com você aqui, né, esses quase 2 anos, e te desejar aí tudo de bom. Eu sei que você vai disputar a eleição esse ano e que Deus possa te abençoar e colocar no coração das pessoas que você retorne a essa casa. Aprendi muito com você. Você é um cara sereno, um cara centrado, uma pessoa acima da média. Pode ter certeza, você ganhou um amigo, né, o vereador Deusimar Fortunato, despachante do povo. Como o Lisier disse, você sempre que a gente, né, busca você, você está ali prontinho para servir. Isso é um diferencial. E a gente tem que aprender com as pessoas, aquilo que tem de melhor a gente tem que levar com a gente. Que Deus abençoe você, sua família. Quero deixar aqui minhas condolências, que Deus conforte todos vocês. E conte comigo, que eu sei que eu posso contar com você, viu? Amigo de verdade, você ganhou um amigo. Eu te conhecia, né, só de vista, nunca tinha convivido com você. Então a gente só conhece a pessoa depois que a gente come um sal com ela. Então, você sentando aqui do meu lado aqui, como você disse, você é o América, eu vou sentir muita falta porque está aqui do meu lado. O João Feitosa também ontem fez a despedida dele, né, e com certeza a gente emociona porque a gente aprende a gostar das pessoas e ainda mais, né, em especial como vocês me tratam, você, o Américo, o João Feitosa, né, sempre me tratou com muita deferência, com muito carinho, né, demonstrando amizade, e eu vejo muita sinceridade, né, no posicionamento de vossas excelências. O senhor contribuiu muito aqui com o debate, contribuiu muito com a cidade e com certeza vai continuar contribuindo com mandato ou sem mandato, o senhor sempre trabalha em prol do menos favorecido. Obrigado, Deus abençoe. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Deusimar Fortunato. Antes de passar a palavra para o secretário, para a votação de requerimentos,
indicações... Eu posso me inscrever ainda pela ordem?
Não, pelas comunicações, pode.
Ah, então.
Eu queria fazer um registro aqui para todos os vereadores, pré-candidatos, pré-candidatos que não são vereadores, para mais um grande avanço dessa mesa diretora, dessa legislação. Eu tive orgulho de participar da criação, juntamente com o vereador Jean e os vereadores que estão aqui há algum tempo, da implantação da emenda impositiva nessa casa. Foi um avanço muito grande. E hoje a mesa diretora está promulgando a alteração desta emenda impositiva, passando de 0,6% da receita corrente líquida para 2% da receita líquida. Qual é a importância disso? Os vereadores, lá na ponta, nas visitas,
seus eleitores geralmente fazem pedidos que vereador não pode atender. Por exemplo, a reforma de um posto de saúde, a reforma de uma determinada praça, a construção de uma pequena praça, ou seja, um triângulo que seja, o recapeamento de uma ponta de rua, e o vereador, às vezes, fica impossibilitado de assumir esse compromisso. E a partir dessa emenda impositiva, ofertando 2% da receita corrente líquida para cada vereador, o vereador poderá agora, a partir do próximo ano, inclusive, essa emenda valerá para esta legislatura, os vereadores que não estarão aqui o ano que vem, por questões de eleição, terão a sua emenda garantida também para o ano que vem, porque a emenda é feita nesse ano, para que ele possa atender os pedidos e as demandas e as expectativas do seu eleitorado. Então, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar a legislação, cumprimentar o presidente Domingos de Paula, que também entendeu a mensagem para que nós pudéssemos colocar essa lei aqui em votação. Não é uma lei fácil de ser aprovada. Para ser aprovada, tem que ter uma boa relação com o Poder Executivo, com a base do governo, e nós, ao longo desses anos, conquistamos essa relação, e agora nós estamos dando de presente para todos os vereadores que aqui estarão, terminando esse mandato e o mandato que vem, a possibilidade de poder estar atendendo as demandas do seu eleitorado. Concedo a fala agora ao nosso primeiro secretário para que ele faça a leitura e coloque em votação projetos, moções e indicações.
Antes da leitura de moções, indicações e requerimentos, primeiramente eu gostaria de cumprimentar nosso amigo ali, jornalista esportivo, Jânio Silva. Muito obrigado pela sua visita aí, também acompanhado ali daquela liderança da Jaiara, Vantuir. Seja muito bem-vindo a todos aqui nessa sessão ordinária. Presidente, também eu gostaria de fazer uma citação, que ontem eu fui questionado a respeito dos requerimentos de autoria do vereador Hélio Araújo. Hoje ele se encontra aqui, os requerimentos. Só o vereador que não se encontra. Então, novamente, não vai ser lido por ausência do autor em plenário. Então, para que ele possa ter a ciência de que os requerimentos dele estão chegando até esta mesa, mas que por ausência dele não está sendo lido. Leitura de moções. Moção de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Moção de apoio aos servidores públicos federais da área da saúde e educação, a ser entregue ao Sindicato dos Técnicos Administrativos em Educação das instituições federais de Goiás. Leitura de indicação. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde para que realize a construção de uma UPA, unidade de pronto atendimento, de porta aberta na região norte do município de Anápolis. Indica também ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao 4º Batalhão da Polícia Militar que intensifique o patrulhamento nas chacras Colorado, visto que a população tem reclamado da falta de segurança naquela região. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de troca de lâmpada, na Avenida 2, no bairro Antônio Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza, na Avenida 2, no bairro Antônio Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada retirada e corte de duas palmeiras, na Avenida 2, no bairro Antônio Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada poda de árvore, na rua N35, no Anápolis City, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a iluminação da rua 44, no Parque Nova Capital, JK Nova Capital. Vereadora Cleide, encontra-se aqui do meu lado. Requerimentos de autoria da vereadora Cleide Lário. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem de mato na rua 2, no bairro Jardim Petrópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência,
o serviço de limpeza e roçagem de mato, localizado na rua Bernardo Saião, na Vila Nossa Senhora da Badia. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de limpeza e roçagem de mato, localizado na rua Araguaia, no bairro Alvorada. Requerimentos de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem em toda a extensão do bairro Monte Sinai. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de cascalhamento e patrulhamento em toda a extensão da rua Piauí, no bairro Jardim Promissão. Isso aqui é o mesmo? Está em duplicidade. Requerimento de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem nos canteiros da Avenida Presidente José Sarney, no bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para realizar o serviço de roçagem nos canteiros da calçada do CMEI Nazaré Cunha Leão, no setor residencial Pedro Ludovico. Já foi feito. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realizar o serviço de roçagem e tapa buraco na rua Antenor José Rodovalho, esquina com a rua João Francisco, no bairro residencial Pedro Ludovico. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para realizar serviço de tapa buracos na rua Alameda Brasília, no bairro Jardim Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem nos canteiros da Avenida Jorge Guimarães, no bairro Santo André. Requerimento de autoria do vereador Edmilson, supermercado Serve Bem. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Alcides de Oliveira, no Vale das Laranjeiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida dos Buritis, no bairro de Branho Rage. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, implantação de um quebra-molas na rua Dorcelino José da Costa, no bairro Vivian Park. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Senador Ramos Caiado, no bairro Maracanã. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitar o serviço de tapa-buraco na rua S101, no bairro Anápolis City. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitar estudos técnicos para implantação de uma lombofaixa na rua Alberico Borges, número 564, no centro. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, estudo para construção de ondulação transversal, lombada física, na rua Paulo Sérgio Alves, no setor Pedro do Rico. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua Minas Gerais, no Parque São João. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de troca de lâmpada na rua 114, esquina com a 115, na Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Fernando Costa, no bairro Las Palmas. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de desobstrução de boca de lobo na rua 136, na Vila Formosa, quarta etapa. Requerimentos de autoria do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, estudo para viabilidade de instalação de uma lombada física, ou barreira eletrônica, ou faixa elevada, na Avenida Ayrton Senna, no bairro Parque Brasília. Requerimentos de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na rua Valdir Antônio, no conjunto Filósofo Machado. requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua JM6, no setor sul, Jamil Miguel. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua José Abdala, no conjunto Filóstro. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua San Marino, no residencial Ayrton Senna. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando limpeza e roçagem em toda a extensão do bairro Granville. Não havendo mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados pela maioria dos presentes. Abro as comunicações e já cedo a fala as comunicações ao vereador Eli Rosa.
Obrigado, presidente em exercício Jackson Charles. Eu quero só que, ainda em tempo, agradecer à imprensa pela ética, pela postura reta, postura justa, postura profissional de todos aqui, dessa bancada que sempre composta de grandes jornalistas, grandes radialistas, e na pessoa do Lucivan Machado e do, eu não sei quem é mais antigo, se é o Lucivan, se é o nosso cabeça branca, que lá infelizmente esqueci, meu amigo, Orisvaldo Pires, mas agradecer a todos vocês aí pela ética, pela acessibilidade, pela conduta comigo tida todos esses meses aí, e também agradecer a vereadora Andréia por estar fazendo uso de uma lei minha, que é a lei do Ecopontos, Andréia. Você tem dado vida a esse projeto, que não é mais projeto, é uma lei da minha autoria, que com certeza absoluta contribui muitíssimo para essa questão do meio ambiente. E como muito bem você colocou na tribuna, não é uma coisa futurista, é uma coisa muito até para hoje, ou para ontem até. Mas essa questão dos ecopontos, ela precisa ser mais pulverizada no nosso município, levada para as saídas e entradas das chacras e das fazendas, porque ainda continuo vendo pessoas desprezando, desprezíveis de qualquer forma, e precisa, inclusive, criar, obedecendo o projeto, obedecendo a lei, o ecoponto como um órgão onde precisa estar departamentalizado, Hamilton, nos lugares corretos para destinos dos desprezíveis adequados, os eletroeletrônicos, como a Andréia tem muito bem colocado. Então, as minhas passagens nessa Câmara Municipal têm alguns projetos de alcance popular, de alcance que venha contribuir para o avanço da nossa cidade, para o avanço do nosso município. E com certeza absoluta, motivando aquele que tem coragem de fazer investimento, tendo em vista que nós estamos aqui zelando no nosso município e essas empresas com certeza absoluta terão seus lucros, seus motivos de continuar no nosso município. E essa questão do meio ambiente, ela é muitíssimo importante para o avanço de qualquer município. Então eu só peço aqui que os senhores vereadores, os senhores secretários, deem um olhado na literalidade da lei, porque ainda é uma lei que está funcionando meio que precariamente. Então ela precisa ser melhorada, ela precisa ser, colocada no âmago mesmo do projeto. É óbvio que já é um avanço muito grande, mas os ecopontos precisam ser não só colocado em outros locais da nossa cidade, mas também ser melhorado e ter o entendimento da população, dos políticos, de quem vive nesse município, que é um órgão, que é um endereço que está à disposição da população, dando a ela, a população, a opção de desprezar o seu desprezível, que é o lixo, é obrigação de quem produz o lixo. Então, não há para 300 e tantos mil moradores entender que o prefeito, os secretários, tem que ter a responsabilidade com o lixo que você produz. O lixo que nós produzimos é da responsabilidade de nós mesmos.
E os ecopontos, com certeza absoluta, ele é, vamos dizer assim, a possibilidade que você tem de tirar da sua responsabilidade o lixo que está na sua porta e levando assim para os ecopontos. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Errou a palavra.
Comunicando.
Ainda nas comunicações, concedo a fala ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Jackson. Nas comunicações, aproveitando o espaço e a audiência aí, dizer aqui aos moradores do Santo Expedito, especialmente a Simara, que nós já encaminhamos ofício à nova secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura, Serviços Urbanos, né, melhor dizendo, para que promova ali uma ação de limpeza, né, das áreas públicas e também dos lotes terrenos particulares, que felizmente estão também tomados ali de mato, sobretudo porque hoje, né, nos contactou aí com muita situação de dengue e muito mato. Nós sabemos que esse período também cresce mais rápido, mas estamos pedindo aí a secretaria, não apenas lá, mas também no Somerville, na Avenida Somerville, em todo o bairro também, caminhamos a pedido do seu João, o João Paraíba também, a solicitação de roçagem, limpeza, e agora não mais o Ederson, não, mas encaminhada a secretária Flávia. E um abraço aqui também para o Josué do Novo Paraíso, estamos também pedindo, Josué, as providências, tapuraco e roçagem, e esperamos, né, que em breve estejam concluídas. Então, certamente, né, toda a cidade é grande e muitas demandas, mas esperamos que a nova secretária também possa nos atender, assim como fez o secretário Ederson, que retorna a essa casa. E fica o registro que estaremos acompanhando essas demandas aos moradores desses locais. Obrigado, presidente.
Ainda há espaço para as comunicações. Não tendo, vou fazer aqui algumas informações. Convidar todos os vereadores, amanhã nós estaremos realizando aqui mais uma sessão para discutirmos a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2023, que acontecerá às 10 horas da manhã. Convidar todos os vereadores para estar presentes, convidar a população anapolina para participar da sessão solene, onde todo o Executivo Municipal, prefeito e secretário estarão aqui para prestar contas, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, do terceiro quadrimestre de 2023. Falei agora há pouco da questão da alteração da lei orgânica no que diz respeito ao incremento de 0,6% para 2% da emenda impositiva. Trocando a ideia com o presidente Domingos, nós estamos encaminhando, inclusive, para a diretoria legislativa avaliar a possibilidade de nós incrementarmos a lei, a exigência, colocando a data limite do cumprimento da emenda, que é importante para que o vereador possa fazer esse compromisso, né? E as penalidades caso não seja cumprida. É um problema que se enfrenta uma vez que vereadores, alguns reclamam, a minha emenda ainda não aconteceu. Então nós acreditamos que deixar isso claro na lei dá mais garantia, dá mais transparência, né? E fortalece ainda mais o poder legislativo no que diz respeito a compromissos. Então, nós vamos estudar a possibilidade de fazer esse incremento na lei também. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa presente sessão e, sob as bênçãos de Deus, nós convocamos outras para o dia 4/3/2023, em horário regimental.
10h56, concluída então mais uma sessão ordinária, a última desta semana, a próxima agora na segunda-feira.